espaço Entrevista, um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Ora, muito bom dia e igualmente votos de um bom início de fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um programa Espaço Entrevista, um programa que pretende dar a conhecer novos autores em diferentes áreas. Desta vez iremos conversar com o ator e músico autodidata João Silva, cujo nome artístico é João Gamori. Mas antes de avançarmos para a entrevista, vamos fazer uma breve pausa musical com o tema Sem Palavras, de António Zambujo.
Se eu pudesse dizer o que o teu olhar diz, quando me olhas assim, quando me olhas assim. Se eu pudesse colher a papoila que tu deixas dentro de mim, deixas dentro de mim. Se eu pudesse morar onde o teu coração tem a chave do lar, tem a chave do lar. O mundo era perfeito, tudo tinha o seu jeito. Dentro desse lugar, dentro desse lugar. Dentro desse lugar, dentro desse lugar. Se a nuvem fosse embora e o sol radiasse dentro da minha voz, dentro da minha voz, talvez eu conseguisse que a minha voz voltasse e falasse de nós, e falasse de nós. Se eu pudesse dizer, dizer como um segredo, e deixasse no ar para mim o teu nome, eu já era feliz e deixava-me levar, libertado do medo das palavras com fome, libertado do medo das palavras com fome. Por cada mulher que é só feita de amar e nasceu numa flor no jardim que tu lavras, há um homem qualquer que aprendeu a falar e, morrendo de amor, acabou sem falar. Thank you.
E tal como falámos de início, hoje vamos ter connosco o ator e músico João Silva, mais conhecido no meio por João Gamori, para uma amena conversa acerca do seu percurso de vida enquanto homem ligado às artes. Desde já, muito obrigado, João Gamori, por esta presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa, para conversarmos um pouco acerca de si e da sua enriquecedora experiência de vida intimamente ligada às artes.
Obrigado eu, António, pelo convite. É um gosto estar aqui.
Mas antes de avançarmos propriamente para a entrevista, iremos fazer uma pequena apresentação biográfica para os nossos ouvintes que ainda não o conhecem. Assim, é João Silva, ou João Gamori, nasceu a 5 de dezembro de 1996 em Lisboa, cresceu no Conselho de Mafra e desde muito novo demonstrou um interesse desmedido pelas artes. Começou o seu percurso na música de forma autodidata aos 7 anos, interessando-se pela guitarra. Mais tarde aprende também a dar toques na bateria, piano e baixo. Licenciado em Artes Performativas entre 2014 e 2017 pela Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa, o ESTAL, estreou-se profissionalmente no teatro com a peça Partimos, Vamos, Somos, um musical de encenação de Matilde Trocado. Integrou também com Matilde Trocado Terra dos Sonhos, um musical. É ator de profissão, tendo como nome artístico João Gamori. Integrou vários elencos desde os 19 anos de idade, desde peças experimentais até às mais comerciais. O projeto Gamori by Night surgiu em janeiro de 2021. Este embrião nasceu no sótão da sua mãe, com algum material de gravação, guitarras low cost e um desejo enorme de criar um repertório de música com um bedroom producer. A falta de tempo para desenvolver os seus projetos musicais durante o horário laboral obrigou-o a trabalhar apenas durante a noite, nascendo assim o sobrenome By Night. João, é para já um percurso ligado às artes bastante interessante e preenchido. Na sua biografia, ou na tua biografia, refere-se ter nascido em Lisboa. Mas parece que foi sol de pouca dura, já que dizes que cresceste em Mafra. Até que ponto teres crescido aí em Mafra marcou a tua infância e, consequentemente, a tua maneira de ser?
Foi fulcral para eu ser como sou, ter sempre crescido em terras pequeninas. Porque mesmo em Mafra, não era bem em Mafra, era na periferia. Eu cresci numa zona que se chama Carapinheira, que é no, um bocadinho fora de Mafra. Uhum. E aquilo é uma calmaria. São 20 casas, uma delas era a minha. Uhum. E é bom porque dá para passear na rua, dá para jogar à bola com os outros dois amigos das outras casas. É uma forma mesmo boa de se crescer perto da grande cidade, perto da metrópole de Lisboa, mas ao mesmo tempo longe o suficiente para ter calma, para não ter tanta ansiedade, tanta confusão. Para mim foi incrível. Eu gostei muito de crescer em Mafra.
Uhum. A propósito, na tua família mais próxima houve alguém que tivesse incentivado para a arte de representação ou para a música?
Música é sempre um pouco mais fácil, porque o meu pai tinha uma viola em casa e tocava os quatro acordes, pronto, era um homem antigo, aprendeu com os amigos e ensinou-me o que sabia, o ré, o lá, ia-me ensinando os acordes, mas não tinha formação musical. O meu irmão tocou bateria, que também sempre foi uma ajuda, porque puxava-me também para esse lado, mas em termos de teatro ninguém, sou o primeiro da família a seguir este ramo.
Entretanto, também como referes, aos 7 anos pegas numa guitarra e toca-te começares a tocar de uma forma autodidata. Conta-nos lá como é que isso aconteceu.
Olha, começou numa festa de anos. Eu se bem me recordo, acho que era aos anos do meu pai ou da minha mãe. E o meu pai pega na guitarra, como sempre, ele só pegava na viola ou na guitarra quando era alturas de festa e punha-se a tocar uma outra música do Rui Veloso, que é o que ele sabe. E eu lembro-me de ficar a olhar para ele e para aquele instrumento pequenino, e era isso, 6, 7 anos, e ficar assim, pá, eu quero tocar isto, o que é isto? Eu quero fazer este som. Nem eu sabia bem o que é que estava a acontecer. E depois pedi ao meu pai, assim, ensina-me a tocar guitarra. E ele também não me sabia ensinar, coitado, ele só sabia aqueles acordes.
Pois.
E então comecei eu a ir às escondidas dele, pegava na viola dele, às escondidas,
uhum.
e punha músicas a tocar, ou estava a tocar músicas, e eu ficava a tentar, de ouvido, e eu sempre fiz o meu percurso de ouvido, a tentar descobrir, pá, primeiro era dedilhados, não é? Tentar descobrir as melodias, que é o mais simples, e mais tarde comecei a ir para os acordes e comecei a descobrir sozinho.
Uhum. Mais tarde, também referes que aprendes a dar toques na bateria, piano e baixo. Por essa altura chegaste a pertencer ou a criar alguma banda? Ou...
Ui, tantas, António. Posso dizer que nenhuma delas chegou a dar um concerto. Era tudo bandas de garagem que nós começávamos a ensaiar, mas depois nunca, ou não havia concertos, ou nós não estávamos prontos, então nunca chegámos a concretizar. Foi uma tristeza na altura, mas hoje em dia não podia ser de outra forma, porque não havia qualidade nenhuma ali também, diga-se de passagem.
Pronto, mas isso faz parte da experiência, da própria experiência que depois acumulaste e que te veio mais tarde também, com certeza, a ajudar na tua área musical, para além da cénica. Entretanto, em 2014, começa uma nova etapa na tua vida, o cursar Artes Performativas na Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa. Porquê esta decisão? Sentiste alguma necessidade de uma formação superior?
Senti. Na altura foi aquelas coisas que surgem durante o crescimento. A minha mãe disse-me, tens que tirar um curso, que é normal, porque eu passava o dia a tocar, só tocava, e a minha mãe disse-me, tens que tirar um curso. E eu sempre tive gostos apenas pelas artes. Eu só gostava, só ia ao teatro, eu só ouvia música, passava horas e horas a ouvir música, vinis, Walkmans, tudo, estava sempre a ouvir música. E pintar, cheguei a pintar, mas não tinha muito jeito, mas tudo me chamava para as artes. Uhum. Então fiz alguma escolha. Eu não queria tirar a escola de música, na altura acho que foi por vergonha, porque eu achava, como era autodidata, que não me ia dar bem, ou achava que não ia ser suficiente. Então a segunda melhor opção, que hoje em dia não me arrependo, foi o teatro, e é a minha primeira paixão. A música e o teatro estão em pé de igualdade na minha vida. Ainda bem que escolhi teatro.
No ano 2016, estreias-te profissionalmente no teatro com a peça que nós referimos, Partimos, Vamos, Somos, um musical. Integraste também com o Matilde Trocado, Terras de Sonho, um musical de entre 2017 e 2018. Ou seja, esta estreia no teatro coincide já na parte final do teu curso.
Exatamente.
Como é que conciliar isto, o estudo com a arte de representar? Isto tudo, porque eu sei que os ensaios roubam, entre aspas, muito tempo, não é?
Não foi tão dramático como possa parecer, porque a Matilde, que me convidou na altura para integrar o meu primeiro elenco, foi a minha estreia profissional, foi no Partimos, Vamos, Somos, mas a Matilde era a minha professora de faculdade. Então foi um pouco mais fácil conciliar, porque tinha sempre aquele abonozinho de pois, mas a professora Matilde disse que eu podia sair mais cedo para ir para o ensaio. Então correu bem nesse sentido. E foi mesmo, ela conheceu-me a dar-me aulas, e foi mesmo nesse percurso que ela disse, João, tenho aqui um projeto para ti, quer que venhas aqui ver um ensaio. Fui ver um ensaio e depois, passado um bocado, já não estava a ver o ensaio, disse, olha, anda para aqui. E depois convidou-me formalmente para participar no espetáculo.
Portanto, é o que se chama juntar o útil ao agradável, não é? Acaba por ser uma situação em que, integrada no estudo, acaba por entrar na parte cénica das artes.
E devo-lhe muito à Matilde, porque ela confiou em mim e ainda trabalhou comigo depois, e se não fosse ela não tinha tido o percurso que tive, de certeza absoluta.
E agora, antes de prosseguirmos com esta entrevista, vamos fazer uma breve pausa musical com um tema que eu escolhi e que é da tua autoria, retirado do teu EP, Noctis, Lusco-Fusco, interpretado por Mariana Rebelo.
Chorar, gosto de ficar. atardecer, vais-me ligar, vou-te rejeitar. Já sei o que me vais dizer. Como é que se cala o que vem de dentro? Para quem não fala, de onde vem o sentimento? E o tempo não para, mas fica mais lento. É uma coisa rara, e o pôr do sol leva o vento. E o tempo não para, mas fica mais lento. Como é que se encara lá de fora o que é de dentro? Quero ficar no compasso ao meu passo, escolher o que eu quero fazer. Vou-me quem sou, de onde venho, aquilo que eu quero ser. E o tempo não para, mas fica mais lento. É uma coisa rara, e o pôr do sol leva o vento. E o tempo não para, mas fica mais lento. Como é que se encara lá de fora o que é de dentro?
Depois de termos ouvido este tema musical, vamos prosseguir a nossa conversa com o nosso convidado João Gamori. A Mariana Rebelo, que nós acabamos de ouvir nesta música, nesta tua música, e para quem não a conhece ainda, ela esteve na semifinal do no The Voice. Vocês já se conheciam há muito? Se conheceram do teatro? Como é que foi?
A Mariana foi a pessoa do meu projeto que eu conhecia pior, porque todas as outras pessoas, a Lua e o Duarte, eu já conheci. O Duarte andou comigo na faculdade, e a Lua é uma amiga de amigos, e também conhecemos há muito tempo. Mas a Mariana eu conhecia de vista, de amigos de amigos. Mas sempre fui muito fascinado pela voz dela, e ainda bem que referiste o da Voice, porque foi a altura em que eu lembro-me de estar a ver aquilo encantado, e eu nem era amigo dela. Mas estava encantado, assim, esta miúda é inacreditável, ela tem um timbre, uma forma de cantar. E depois foi fácil, foi o número dela, por acaso tinha, de um projeto, que eu acho que ela tinha feito um projeto teatral em que eu tinha feito a música para esse projeto. Então no grupo do WhatsApp eu tinha o número dela e fui lá chateá-la, assim: Mariana, olha, não sei se te lembras, foi o Gamori que fez a música não sei o quê, pá, gostava de trabalhar contigo. E ela prontamente disse: Gamori, claro que sim, eu sigo-te nas redes, é pá, bora trabalhar juntos. Pá, e juntou-se mesmo aí o útil ao agradável, nem estava à espera de tanta prontidão.
Ótimo. João Gamori, ator e músico autodidata, trabalhou em companhias emergentes, como é o caso do Tema, o Teatro de Mafra, Bruta Companhia Teatro, Lobby Teatro, Lugar Comum Associação Cultural, Teatro à Faca, AM Live e Lote 64. Caros vão, o teatro faz parte já da tua vida quase cotidiana, é por assim dizer, quase como uma segunda pele que te cobra.
É verdade.
Conta lá como é que é vestir essa pele para os nossos ouvintes.
É um trabalho bastante comum, como qualquer outro. Não, eu não gosto de embelezar muito. O trabalho é muito diferente da maior parte dos trabalhos, porque é altamente criativo e os horários são um bocadinho estranhos. Mas eu sou uma pessoa muito pragmática e muito prática. Então, para mim, eu chego a um espaço de ensaio, eu tenho a minha função, seja, se for como ator, é ter o texto decorado, saber o que é que vou fazer, estar pronto e disponível para ensaiar ou para representar, se for dia de espetáculo. E como músico é saber o que é que estou a, para o que é que estou a escrever. Eu sou muito pragmático, eu consigo misturar muito bem o lado artístico com o lado de trabalho das, das 9 às 5. Faço-me entender? Não sou muito, muito etéreo na minha forma de pensar. O teatro é uma profissão que eu escolhi e que eu levo muito a sério, mas não me levo a mim muito a sério. Pronto, é aquela dualidade. O trabalho, eu sou muito regrado, mas no trabalho também sou uma galhofa e toda a gente, acho eu, gosta de mim e levam-me todos.
Entregaste, como eu disse, vários elencos de, portanto, de várias peças, desde as peças experimentais até às mais comerciais. Fazes isto mesmo a tua profissão o tempo inteiro ou trabalhas em alguma outra área?
Até à pandemia eu fiz só... O teatro era a minha profissão única, até ao Covid. E depois, como todos sabemos, foi aquele pequeno caos em que ninguém sabia como é que ia ser o amanhã. E eu, como também, mais uma vez, sou muito pragmático, fui arranjar um plano B. Então falei com o meu pai tem um stand de automóveis. E por acaso, nessa mesma altura, o único empregado dele, que é um senhor que é o António Lopes, estava assim um bocadinho velhote, e decidiu que, por causa do Covid, ia se reformar, ia estar quieto. E juntou-se, mais uma vez, o útil ao agradável. Eu disse ao meu pai, olha, se precisares eu ajudo-te, não vou estar 100% disponível porque posso ter ensaios, mas como os meus ensaios são sempre ou à noite ou de manhã, se forem infantis, faço um part-time à tarde num stand de automóveis do meu pai.
E então, portanto, mas isso mantiveres ou mantens ou já não?
Ainda vou mantendo. Quando tenho meses muito puxados de trabalho, tiro esses meses. Tenho essa vontade, por ser o meu pai, não ser um patrão que eu não conheço, de lhe pedir e digo, olha, este mês tenho muitos espetáculos, não vou conseguir vir. E nós falamos, acordamos as datas e não vou, vou à minha vida. E volto passado um mês ou passado dois, temos este negócio entre nós.
Vamos agora, como se costuma dizer, mudar a agulha e falar do projeto Gamery by Night, que nasceu em janeiro de 2021, ou seja, em plena pandemia e quando nos encontrávamos em confinamento. Foi esse isolamento que te proporcionou a criação deste projeto, ou que te levou à criação deste projeto?
Foi, sem dúvida. Foi como toda a gente, eu estava tão aborrecido. E também eu dei por mim, como a minha vida teatral também tinha parado, e eu sou uma pessoa hiperativa e workaholic, eu precisei de arranjar um escape para não dar em doido e não começar a arrancar o cabelo. Então foi mesmo uma necessidade, mais do que uma vontade, foi uma necessidade de começar a criar qualquer coisa artística para a minha sanidade mental.
E este embrião, que acaba, como tu referes, nasce no sótão da tua mãe, com algum material de gravação, guitarras low cost e um desejo de criar um repertório de música como bedroom producer. Houve nessa altura algum contacto com colegas do teatro dentro do âmbito musical que te tenha também galvanizado o teu poder criativo?
De certa forma, sim. Porque eu já tinha feito muita música, basicamente bandas sonoras e soundtracks para peças de teatro. Acabou por ser uma segunda forma de rendimento que eu criei, porque a partir do momento em que eu ia para um trabalho como ator, e às vezes havia conversas de, epá, preciso de música para este espetáculo, mas não conheço ninguém que faça música, eu também desde muito cedo comecei a dizer, eu faço. Olha, eu faço, eu posso fazer. E então, de repente, já tenho 3-4 companhias das quais eu regularmente vou fazendo música para os espetáculos deles. Então já tinha esse bichinho de agora queria sair do lado de fazer música para teatro e de fazer música de uma forma mais individual e mais pessoal. E a mudança aí foi mais, pronto, foi um bocado egoísta, como tem que ser nestes casos.
O gosto, este gosto, este teu gosto pela música é talvez, como se costuma dizer, o corolário do germe que já estava presente em ti desde pequeno.
Sim, de facto, eu é que nunca penso muito sobre isto, mas a música ia ter sempre que fazer parte na minha vida. Eu é que nem sempre pensava nela. Quando segui o percurso de teatro foi, vamos fazer teatro, vou ser ator, e ator é que é. Mas tinha sempre o bichinho, epá, música, epá, pega na guitarra, olha lá, faz... E pronto, e consegui juntar os dois finalmente. Agora já consigo fazer as duas coisas e estou extremamente feliz por isso.
Uhum. Entretanto, em dezembro de 2021, eis que se dá a estreia do EP Noctes.
É 2022, isso foi um erro meu. Foi um erro meu quando escrevi para ti, eu escrevi mal a data, reparei no outro dia.
Ok. Portanto, ainda é um trabalho muito recente. Mas entretanto já tiveste algum feedback frente a este teu projeto de EP Noctis, que calculo que tenha passado por algumas plataformas no YouTube, se calhar em algumas rádios também, que já tenhas feito e distribuído também, claro, dados a conhecer aos teus amigos. E eles aos amigos dos amigos.
Sim, o boca a boca é sempre muito bom nestas coisas.
Uhum.
Eu gosto de dizer que quando uma pessoa gosta, mostra a outra, né? Olha esta música que eu descobri. E acho que o boca a boca até foi o que se mexeu mais no meu projeto. Assim, de rádios, não tive assim grande divulgação, o que é normal, porque é o primeiro projeto, também não sou conhecido em lado nenhum no parâmetro musical, é super normal. Uhum. Mas na Rádio Mafra chegaram a passar o Lusco Fusco, se não estou em erro, e pronto, e tenho vindo a mexer, mas não tanto na rádio, é mais da forma moderna, não é mais os Instagrams, os Facebooks, uhum. Hoje em dia é uma forma também muito boa de divulgação e tem corrido muito bem, tem tido um feedback muito bom.
Ok. É engraçado este teu projeto porque ele envolve vários artistas. Isso foi logo uma premissa que tu escolheste ao pensares neste projeto?
Foi, sem dúvida. Eu tenho uma confissão para te fazer, António. Eu também canto, mas estou extremamente envergonhado quanto à minha voz, que eu acho que é uma coisa que também é normalíssima, pelo que eu percebo. E eu não queria fazer o meu primeiro projeto a cantar, não sei porquê, eu quando tenho ideias sou de ideias fixas. E eu disse a mim próprio que eu queria criar um universo musical, queria fazer as músicas, compô-las, mas não as queria cantar. Uhum. Empanquei que não queria cantar. Pois. Então foi só a questão de quem é que eu chamo que faça sentido para mim e para eles, na carreira deles e no percurso deles, para integrarem este meu primeiro projeto.
Uhum.
E todos eles para mim foram na muxa, porque para além de aceitarem, fizeram um excelente trabalho, portanto não tenho nada a apontar.
Ok. Costuma-se dizer, pronto, ainda é muito cedo falarmos nisso, mas de qualquer forma, isto porque acaba de ser este primeiro EP lançado já nos finais do ano passado, mas entretanto costuma-se a perguntar, com certeza que já tens algum novo projeto em mente ou algum esboço de um projeto em mente?
Tenho sim, tenho musical. Sim. Tenho sim, ainda não posso falar muito sobre ele, claro. Mas estou... Por acaso peguei nele exatamente aí há duas semanas, porque depois da ressaca do Noctis eu não quis muito pegar em nada, estava ainda muito envolvido. E há duas semanas voltei a pegar numas ideias assim diferentes que eu tinha, já comecei a reorganizar demos e acho que o próximo projeto ainda vai ser este ano. Mais um, não sei se vai ser um álbum completo, se vai ser outro EP, mas vai sair mais música entretanto.
Certo. Agora para finalizarmos esta nossa conversa, agradável conversa, e a propósito dos nossos ouvintes que nos estão a escutar, como é que eles podem, pronto, ouvir este teu projeto? Já falamos aqui que é através do YouTube. Também, com certeza, terás no próprio Facebook também alguma página ou não?
Sim, tenho sim. No Facebook, no Instagram. O Instagram até onde eu estou mais ativo e onde respondo mais às pessoas é no Instagram. Gamori by Night, tudo junto.
Uhum.
Gamori com Y, by Night. E no Spotify, o Spotify, todas aquelas plataformas digitais, o Tidal, o Deezer, o Apple Music, está em todo lado, de plataformas digitais, está em todo lado. E o YouTube também.
Toda a gente pode facilmente encontrar.
Exatamente, é só escrever Noctis, N-O-C-T-I-S, Noctis, que é noite em latim antigo.
Pronto, bem, entretanto, não sei se queres deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes em relação que era o teatro, que era a música?
Olha, não tenho assim muito a dizer. O que eu gosto de... O que eu queria partilhar com os ouvintes é só a gratidão por ter tido a sorte que tive no meu percurso, por conhecer pessoas como tu, António, por me dares esta oportunidade, por me dares plataforma para falar, e como tantos outros, e eu acho que assim é que tem que ser, temos que nos apoiar uns aos outros. A arte vive disto, vive de partilha. Para mim a arte só pode ser se nós formos focados e tivermos alguma coisa para dizer. E também é preciso pessoas como tu, António, que nos dá espaço para podermos falar. E estou-te internamente grato por isso. E foi um prazer ter este bocadinho a falar contigo.
Obrigado nós. E foi assim que chegamos ao fim desta agradável conversa com o João Gamori. E resta-nos agradecer a tua presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa e desejar-te todo o sucesso do mundo e quem sabe possamos falar de novo um dia destes.
Espero bem que sim.
Certo. Obrigado e até breve.
Obrigado, António.
E agora, antes de nos despedirmos, vamos deixar-vos com mais um tema musical, Muda de Vida, nas vozes da banda Humanos.
Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo. Sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a desejares. Muda de vida, se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a desejares.
E foi assim que chegamos ao fim de mais um Espaço Entrevista. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e, igualmente, um ótimo fim de semana. Espaço Entrevista. Um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.